Estamos começando mais um EduCast, estou aqui com Matheus.
Matheus.
Junto com Yuri.
Euzinho.
Hello. Junto com o professor Djalma.
Eu também.
Ângelo também, ó. Com a expressão do Ângelo. E também o Rafael, né?
Opa, e aí, pessoal?
Welcome!
Né, Yuri? Quanto tempo a gente faz isso, né?
Quanto tempo? É uma reunião.
Ou seja, né?
Uma reunião, mas muito tempo.
Pode falar que é a segunda temporada?
É a segunda temporada,
vamos lá. Hoje nós vamos falar do que, Yuri?
A gente vai falar de eleições e política e... Mais especificamente...
E nós já fizemos já um de política já, né? Lá atrás,
um...
Qual que é o episódio, Yuri?
Acho que é o quarto? Se eu não me engano, é o quarto.
Nós falamos do que lá?
A gente falou do governo atual de São Paulo e das políticas que estavam sendo aplicadas, principalmente pelo PSDB, tanto no governo do estado quanto no municipal.
Beleza.
Eu tô com um blog educacional, né? Logo mais eu vou colocar um link no Facebook do próprio Educológio, né? A divulgar esse blog. É o blog educacional.
Sim.
Bem, a minha mensagem é que vocês curtam a página no Facebook do Educológico. A gente vai colocar o link aí na descrição do Parometic para vocês curtirem, dar uma agitada lá, perguntas, comuniquem-se, interajam.
Tem o YouTube também na entrada, vários vídeos.
O recado do YouTube também, que vocês podem acessar o site, que o link também vai estar na descrição. Vou deixar aqui no Skype também pra galera entrar.
Que barulho foi esse?
Posso fazer uma pergunta?
Claro.
É o Dijão.
Opa, pode falar.
O último programa foi a política do PSDB para a cidade de São Paulo e para o estado de São Paulo, é isso?
Não o último, foi um dos primeiros. A gente falou do governo do Kassab no Democratas e do PSDB no estado.
Ah, mas vocês falaram alguma coisa ou puseram música sertaneja? Porque fizeram alguma coisa pelo estado e pela cidade?
Não fizeram.
Nós pusemos ideias, abrimos a mente das pessoas.
Tá certo, então tá ótimo.
Roda a vinheta, Yuri, vai.
Surrounded by idiots!
Vai
te
matar!
Fight!
And here we go.
Começando, a compra de votos. Interessante. O que vocês acham disso, galera?
Fala aí, Yuri.
Bem, é claro que isso é errado, né? A questão é, qual a punição pra quem faz isso?
Compra de votos. Alguém já comprou voto de vocês? Já vendeu já? Alguém já fez alguma coisa?
Eu nunca vendi, né? Porque eu não sou candidato aí.
Uma coisa que a mãe sempre me disse era, desde pequena assim, que era errado a compra de votos. Mas em tese, eu acho errado eu não aceitar por o seguinte, assim, deixa eu explicar antes que vocês me crucifiquem. O cara vai e oferece a compra de votos, tipo, vou te dar um videogame, Yuri, pra você votar em mim. Ele não sabe que se você vai votar nele ou não. Isso quer dizer, você pode pegar o videogame dele, ferrar o cara, votar em quem você quer e o cara se ferra.
E ainda ferrar o cara por tentar comprar voto com outras pessoas.
E ainda denuncia ele.
Eu já pensei. Isso, ainda pode denunciar ele.
Você ganha no videogame.
Esse fato aí é um fenômeno cultural e histórico da política brasileira e vem de forma mais clara na época da política do café com leite, quando os coronéis, principalmente, compravam os votos. O voto era chamado até de voto do cabresto, porque o voto era aberto. Depois, como disse o colega, o voto passou a ser secreto e, evidentemente, que ficou mais difícil você fiscalizar. Mas, o que acontece? A exploração da ignorância popular faz com que a troca de produto, que nem era feito com os índios, o escambo que o pessoal trazia para eles de espelho, a título de derrubar a árvore, hoje é feito, como vocês citaram aí, com videogame e tantos outros prêmios que dão. Você vê que antes das eleições, muitos candidatos fazem festas, churrascos, né? Elogiam as pessoas, distribuem diplomas, quando na verdade o que eles querem é o cargo lá dentro. Então, essa maracuta é velha. A melhor forma para resolver esse problema é dar uma educação crítica para a população, para que o pessoal saiba de fato em quem ele está votando.
Eu acho que o negócio é realmente isso, né? A gente não pode tratar as pessoas desse... As pessoas não vão continuar fazendo, aceitando esse voto enquanto... Peraí, eu tenho que formular essa frase. Enquanto as pessoas não forem educadas, elas vão continuar aceitando isso, vão continuar fazendo. O dia que as pessoas tiverem crítica, conseguirem definir o que, que é bom, o que, que é ruim para elas, a gente vai votar melhor, a gente vai poder escolher pessoas melhores para administrar onde nós vivemos. E aí não vai ter mais problema de compra de voto. Vai continuar existindo essas coisas, porque sempre vai ter um espertinho ou outro, e sempre vai ter um cara que vai aceitar. A gente não vai conseguir erradicar isso, mas a partir do momento que a gente consegue educar a maioria, o problema vai diminuindo proporcionalmente.
De acordo com o artigo 41-A da lei 9.504/1997, a conduta é punível com multa de R$1.050.
R$1.050, parabéns.
A cassação é registro de diploma.
E a gente nunca ouviu ninguém ser preso por isso, pelo menos eu nunca vi.
É porque não gera prisão, isso só gera uma multa aí que o cara pode fazer e pagar aí. O Somano foi multado umas 500 vezes esse ano por fazer uma...
Correção, de mil a 50 mil reais a multa.
Pessoal...
Oi.
Vocês estão lembrando daquele cara lá do Rio? Eu esqueci o nome dele, alguma coisa comunidade. O cara aqui da Rocinha, ele estava distribuindo cesta básica e prenderam ele. Não sei se vocês lembram. É vereador.
Peraí, vamos
lá. Vereador. Lá no Rio de Janeiro.
Gerente do tráfico em comunidade, o Rio é preso enquanto dormia, é isso?
É, ele estava distribuindo cesta básica já faz um bom tempo. E ele tem uma ligação com o pessoal da... com os traficantes, né?
Uhum.
Ele tem um pseudônimo, não sei o que, comunidade. E ele... Não me ocorre agora o nome completo dele, nem o pseudônimo que se usa, na verdade. Ele acabou sendo preso no dia da eleição, né? Ele foi preso,
uhum.
E ficou lá por conta de insistir nesse fato, né? Uhum. E teve gente que também foi presa e foi solta depois... E o juiz decretou uma sentença rapidamente e ele foi obrigado a varrer a calçada, né? Aqueles santinhos que eles soltavam na rua, eles soltaram muito santinho na rua, que não é permitido fazer aquele tipo de propaganda perto da zona eleitoral. Então, o que eles faziam? Eles passavam de madrugada, jogavam massa de papel com santinho, né? Isso ficou um horror, ficou uma poluição engraçada.
Peraí.
Então, também foi solto e deram uma vassoura e tinha que varrer toda aquela sujeira.
Pena comunitária.
Pena comunitária, como o Djalma falou.
Para de respirar no microfone, Matheus.
Pensei que ele tava roncando.
Então, tá respirando.
Meu, a maioria desses caras que são presos, eles são presos. Eles não são presos, eles pagam uma multa, né? O Russomano, por exemplo, ele foi processado umas 3 vezes só esse ano por fazer campanha eleitoral adiantada, e aí a multa era 5 mil e ele pagava sempre e continuava fazendo. E então, por exemplo, um cara que faz a compra de votos, meu, R$1.000 pra ele não é nada. Ele pode pagar e continuar vendendo votos, que não vai ter problema nenhum, não vai causar um dano muito alto.
Necessariamente não é ele que paga, o próprio partido já tem um caixa reservado para esse tipo de conduta. Tá? Então você percebe que chegar a uma prefeitura, chegar a ser vereador, faz com que o movimento salarial seja muito alto, eles têm uma infinidade de benefícios. E cada um desses políticos destina uma verba que eles recebem para o próprio partido.
Pro partido.
Essa grana fica reservada e é utilizada nesses meios absurdos aí que a gente tem. No fundo, se você perceber, tudo isso é tentativa de exploração da ignorância popular. Tá? Porque quanto mais simples, ainda hoje você encontra pessoas que saem à rua, pegam um santinho e, de acordo com o número que está no santinho, vão votar, né? Ou se identificam com candidatos por serem mais bonitos, simpáticos e tudo mais, né? Infelizmente, esse tipo de exploração está em evidência já há muito tempo e infelizmente, é o que acontece.
É, nesse papo de santinho aí que a gente está falando no momento, eu tava relembrando que outro dia eu tava vendo o jornal e duas pessoas morreram e uma ficou cega por causa desses santinhos. Até que ponto os políticos podem fazer isso e atrapalhar a nossa vida? Porque, pô, em dia de chuva, na mesma época de eleição, é horrível ir votar. Vira um... Dá pra patinar no... ali.
Tem um vídeo que saiu no G1 de pessoas escorregando e caindo, criança caindo tipo, no chão, por causa que vira tipo uma...
Vira uma pasta.
É um negócio... Vira uma pasta aquilo, por causa que molha e aí as pessoas andam por aqui e caem. Vira até...
Aí mostra um vídeo das pessoas tipo caindo. Se não fosse tão trágico, até poderia ser engraçado.
Ele vai pro bueiro.
É.
Vai pro bueiro.
Ô, não brinca com cair no bueiro, não, xixi. Eu sou perto disso também.
Vamos lá.
Vamos falar dos candidatos do primeiro turno em São Paulo.
Beleza, vamos lá.
Então, de novo, vamos falar dos candidatos do primeiro turno.
Passou,
aqui em São Paulo.
Não vamos apoiar ninguém, já passou, ninguém vai mais. Né? Nós não estamos. Chama. Protegendo ninguém, não estamos dando voto pra ninguém.
É, a gente só vai comentar.
E como já passou do primeiro turno, alguns já. Só sobraram dois, né? O Xalita foi embora, o Sumano foi embora, o Soninha foi embora. Então podemos falar dele, podemos atacar ovo, né?
Podemos.
Podemos, vai.
Podemos atacar ovo também quem tá no segundo turno, porque a imprensa ainda é livre.
Primeiro vamos falar dos prefeitos.
Vamos pedir primeiro a opinião de Djalma. Djalma, Ângelo, discorram sobre o que vocês acham mais relevante dentro desses
menos sujos
candidatos.
É, que candidato que vocês estão falando? Tem algum?
Em específico, ainda não. Vocês podem escolher
que,
como você
se
quiser.
Você observar a conduta, eu acredito que, vamos fazer uma análise um pouquinho maior, né? Houve uma estratégia do PT de lançar um nome desconhecido, senão a Marta seria candidata, sem dúvida nenhuma. E para mim a aliança com o Xalita já estava feita até antes, porque o Xalita tinha muitos votos do outro candidato, e é bem possível que ele, sendo do PMDB, um partido aliado do governo, no que diz respeito ao governo nacional, federal, isso, ele deve ganhar um cargo aí, talvez até ministro da Educação. Essa possibilidade é vigente. O Haddad não foi essas coisas como ministro da Educação, mas é uma pessoa meio desconhecida. Usaram o nome dele como uma pessoa que talvez não tenha um passado como o passado dos envolvidos no Mensalão, uma pessoa nova, e isso causou um impacto muito grande. O mais importante no que diz respeito a isso é a questão de cidadania e postura, porque muita gente acha que não existe nenhum político que seja correto ou honesto, mas existe uma pessoa assim chamada Luísa Erundina. Ela seria candidata a vice na chapa do Haddad, ela pertence ao PSB, e ela para não ser por causa do apoio do Maluf a o Haddad. Então, ela falou que apoiaria o Haddad, mas não seria. Isso é um ato de cidadania. Essa mulher foi prefeita de São Paulo e ela, de fato, mostrou como deve agir com ética um político. Quanto ao outro, o Serra, olha, com bastante sinceridade, eu vejo o Serra como um político profissional. Alguém que se valorizou de uma carreira pura e simplesmente para apoiar esse sistema neoliberal, valorizando o pensamento do partido do qual ele faz parte e defendendo os interesses desse capitalismo que só favorece a elite. Toda a trajetória dele na política, porque quando ele era jovem, ele até teve alguns momentos ligados aí a uma mudança no que diz sentido a isso, mas toda a trajetória dele foi sempre acompanhar o que o partido queria. Muitas vezes ele entrou em conflito com o partido por causa do egocentrismo de ser ele o candidato. E, na verdade, ele não perdeu a eleição, pura e simplesmente, porque o Lula era o Lula. Ele perdeu a eleição porque ele não tem carisma. Ele tem muita força no estado de São Paulo, até aqui na cidade, mas ele vem se desgastando com o tempo. A saída dele da prefeitura as trapalhadas dele no que diz respeito e do partido dele, a administração pública, tanto na cidade como no estado. A gente está discutindo democracia, quantos anos o PSDB está à frente do governo do estado de São Paulo, tá? Na verdade, é reeleito, 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 e essa campanha começa logo depois da eleição, tá? Você vê aí nomes de pessoas que, né, já morreram, mas a política continua a mesma. É uma política de interesses partidária, e eu acho que o Serra chegou no limite, quer dizer, cansou, tanto que o próprio PSDB já está tentando ajeitar uma posição dele para presidente do partido, porque se ele sai de novo na tentativa de ser candidato a presidente ou a governador, pode ser que a campanha dele não decole outra vez.
O Serra, ele virou piada já. Pelo menos aqui muita na internet, piada. É tudo... Virou piada, foto dele chutando a bola, foto dele no skate, foto. Meu, cara, agora o cara, ele tá parando de ser considerado um político, porque, por exemplo, Haddad não foi virar piada, Xalita não foi virar piada, Fuxomano não foi virar piada, mas o Serra não, o Serra virou motivo de chacota, por causa que, meu, ele é um cara assustador, ele não tem carisma nenhum, ele só fala dos projetos dele, quase todos elitistas, né? E aí, meu, o cara já tá perdendo agora no segundo turno, cada vez a rejeição dele aumenta, e o Haddad vai crescendo em cima do cara que virou uma piada dentro de São Paulo.
Fernando Serra, ele foi o único candidato na última eleição presidencial, aconteceu isso, na história, que ele conseguiu menos votos no segundo turno do que no primeiro, contra o Lula, né? Ele no primeiro turno conseguiu um determinado índice de votos, na hora do segundo turno, muita gente que havia votado nele no primeiro turno migrou para Dilma, então ele conseguiu até isso.
Ele desistem dele, porque é o seguinte, não sei se vocês já repararam, existe um discurso do Serra, que é o mesmo, toda eleição, eu acho que ele não precisaria nem gravar programa novo, basta pegar o das últimas eleições, é a mesma coisa. É o mesmo discurso do Alckmin. Por exemplo, é trabalho, é planejamento, né? Trabalho em conjunto. Um fala trabalho em conjunto, que é com o Estado. O outro fala trabalho em conjunto, parceria, porque é com a Dilma, com o Federal. Então, cada um tem o seu, né? O seu padrinho, vamos dizer assim, institucionalizado, que é o governador que vai ajudar, ou é a presidente que vai ajudar. Mas o discurso do Serra, gente, é muito repetitivo. Sinceramente, ele é um homem de partido. Agora, uma coisa, eu lembro, no outro programa que teve, o Yuri falou uma coisa que foi bastante interessante naquela época. E ainda é interessante, porque as coisas se repetem de tal forma, não mudam. Que ele já tinha comentado, o Yuri, no programa anterior, da desistência do Serra, da prefeitura. Da desistência que ele teve. E que, na época, a imprensa foi fazer, averiguar o motivo da desistência, da renúncia dele. Qual foi o motivo que ele falou? O partido necessitou. Ele deixou bem claro que foi o partido que necessitou. Aí, não sei, Djalma, o colega que está participando hoje também, gostaria de saber. Não é interessante esse negócio de democracia? Você elege um cara, o povo elege um cara e ele renuncia em nome de um partido. O que é mais representativo? É uma pergunta que eu me faço, né? O que é mais importante? O povo que elege ou o partido que pede para ele ser candidato a outro pleito e ele desiste no meio do caminho?
Democracia no Brasil é uma coisa que não existe, não só no Brasil, como em outros países. A partir do momento que eu vejo o povo obrigado a votar, não tenho o direito de não querer votar, não tem democracia. Começa por aí. Você não pode, acordar e falar assim, eu não quero votar porque eu não gostei de ninguém. Não, você é obrigado a ir até lá e anular o seu voto. É uma coisa que não tem como explicar.
Não tem mesmo. A urna é até mais democrática, né? Porque ela tem um botão branco. Você pode apertar o botão branco e depois você confirma. Porque, a princípio, você não tem... Seria o cúmulo, não? Você ser obrigado a votar numa pessoa que não te representa. Não é verdade?
Sim.
Aliás, agora eu vou fazer uma pergunta de trouxice mesmo. Qual é a diferença entre o voto branco e o voto nulo?
Então, a diferença entre o voto nulo e branco, se eu não me engano, quando você vota branco, o seu voto ele vai pro cara que está na frente, que está liderando no momento ali. E quando você vota nulo, ele não vai para ninguém o seu voto.
É que o voto branco, ele é computado, né? E na hora que você faz o cálculo, quem está na frente leva vantagem. É isso mesmo que você falou. E o nulo, você não escolhe ninguém, né? Para você ter ideia, em Campinas, está no segundo turno um candidato do PSDB chamado Jonas, e o candidato do PT, que até é um conhecido meu, o nome dele me fugiu agora, daqui a pouco eu lembro. Os votos nulos em Campinas deveriam ir para o segundo turno com o Jonas, quer dizer, o pessoal realmente não estava afim, você entendeu? Quer dizer, o Jonas foi o primeiro, ganhou, em segundo veio o número de votos nulos, e em terceiro veio o candidato do PT, o nome, ele escreve para a revista Fórum, me foge o nome dele, daqui a pouco eu lembro, né?
Quer dizer, o cara perdeu pro nulo.
Pro nulo. Só um candidato ficou à frente dos votos nulos.
É pouca adesão. Na verdade, o pessoal não. O povo não está contente com esse tipo de situação. Sinceramente, seria uma democracia, sim, poderia ser. A gente não acha que nunca vai alcançar um objetivo comum ideal. Mas pelo menos a gente podia melhorar esse quadro de políticos profissionais que estão aqui. Nesse ponto, não sei, talvez essa seja a virtude do Haddad, hein? Será que não é? Porque ninguém conhece ele como executivo, como do poder executivo. Talvez não seja essa a vantagem dele.
Essa é a vantagem dele, porque ainda ninguém sabe as falcatruas dele. A única falcatrua que a gente sabe dele é o problema do Enem.
Que foi o Enem.
E o problema do Enem...
E das faculdades, né? Meu irmão não teve aula esse ano por causa da...
Não, o problema não foi o negócio da faculdade. Por causa do Haddad, o problema foi aquele negócio de vazamento das provas do Enem e muita gente com problema de cancelamento de prova, uma série de coisas no Exame Nacional do Ensino Médio, que aí a popularidade dele caiu. Tanto é que o Plínio de Arruda Sampaio, do Partido Socialista e Liberdade, que era do PT, nessa eleição ele tá a favor do CER por causa que ele acha que o Haddad é incompetente. Principalmente por causa desse
papo. É propaganda. Você não consegue nem cuidar do Enem, imagina de São Paulo.
Haddad, eu vejo mais essa situação como um pouco de atrapalhada. Agora, na fala do Ângelo, fica muito claro que nós somos um povo que não pensamos muito na história ou não temos memória. Porque há um tempo atrás um novo chamava-se Celso Pitta. Talvez vocês são mais, né? Ele era novidade, ele foi criado e de repente, né, foi também um transtorno terrível, né?
Pelo Maluf, não foi?
Foi, justamente.
Exatamente. Era o candidato do Dr. Paulo, Dr. como diz Paulo, o outro agora, o órfão do Enéas.
Ele mesmo.
Mesmo passou pro lado do Maluf e falou, eu sou o candidato do Dr. Paulo. Ou seja, quem vota em Paulo, vota nele também.
Teve uma cidade que foi Monte Alegre, que os candidatos foram impugnados, né? Que a maioria votou branco ou nulo na cidade. A eleição foi anulada.
Não. Essa cidade, eu tava lendo uma notícia, parece que os dois candidatos tiveram problema com a ficha limpa. Então, enquanto não resolverem esse problema, zerado o voto dos dois.
Maravilha isso.
Tiveram muitos problemas com a ficha limpa, porque sabendo mais de 5 mil candidatos com um problema acabaram não entrando no cargo e ainda estão no processo fazendo as devidas comprovações de que eles estão limpos, e eles ainda não foram nomeados ao...
É curioso, esse é um ponto positivo, né? Mas o que é curioso é o cara ficar lá com direito a recurso após a eleição, né? Quer dizer, o cara pode ganhar e assumir. De repente...
Recurso, essa é a palavra.
De repente ele pode ganhar. Eu não sei como é que vai ser esse trâmite de agora em diante. Porque de repente o cara pode... Será que não vai ter a cidade.
O negócio é o cara não se eleger. Não, o cara
tá. Mas os votos são contados. A imagem dele, a foto dele fica na urna. As pessoas podem votar. Depois, e aí? Será que não vai ter um negócio de entrar e sair, ganhar, perder? É um negócio estranho. Eu ainda não conheço bem o trâmite desse negócio, né? Será que eles podem ganhar um recurso, voltar e depois...
É, não, eles têm direito a um recurso. Por exemplo, vai, o cara tem um problema com a ficha limpa, e aí, vai, em uma semana ele consegue resolver, aponta para a Justiça Federal que ele pode... que ele pode assumir, porque acho que ele resolveu os problemas dele. Bingo, ele conseguiu. Parabéns, gente. Agora ele tá.
Vai ser diplomado.
Ele assim. Pode ser eleito assumir isso. É, ele assume ele agora. Depois, se a justiça considerar o recurso dele como
A gente tem que. Justiça no Brasil também é uma incógnita, né? Poucos são os Joaquim Barbosa da vida, né? Agora, eu lembrei que o candidato a prefeito de Campinas é Pokémon, o sobrenome dele, o nome não me vem em mente, né? Mas isso que está se discutindo é muito pertinente. Não podemos só deixar de valorizar o ficha limpa. Isso é um grande avanço no que diz respeito à democracia. Como foi dito pelo colega, não existe democracia, mas a ideia de você poder não permitir que um determinado candidato venha a se inscrever para que ele possa ser eleito, tendo ele comprometimento com a sua ficha política, econômica, que seja, isso já é um grande avanço para a gente.
Só para complementar o professor, o nome do candidato é Márcio Pokémon.
Márcio Pokémon, eu lembrava do Pokémon, é professor da Unicamp, eu li bastante quando escreveu. Obrigado, viu, companheiro?
Opa, que é isso.
Até onde sabemos, até onde eu sei, né, só houve um impeachment na história do Brasil, foi do Collor de Mello e, bem, o que podemos comentar disso?
Impeachment, alguém explique impeachment, para quem não sabe.
Impeachment é um termo em inglês, né, que denomina o processo de cassação de mandato de algum chefe do poder executivo.
Impeachment é válido? Impeachment é válido, se ele é válido ou não, impeachment.
Então,
como vai? De certo, Rafael.
Depende de como o impeachment é feito. É a mesma coisa que você perguntar. A pena de morte é válida ou não é válida? Depende de como ele vai ser feito. Seria uma coisa real ou não? Porque ele pode muito bem ser usado por uma milícia para acabar com alguma coisa de bem, como ele pode ser usado para o bem, que é sobre alguma coisa de mal. Deu para entender?
Sim, deu para entender. Mas, por exemplo, vamos pegar um caso, o caso de impeachment, assim, o único que teve aqui no Brasil foi o do Collor.
Pois não, eu só ia fazer um comentário, desculpa.
Fica à vontade.
O colega colocou bem também, por causa da situação, por exemplo, do Paraguai. O presidente do Paraguai, ele foi proibido de governar porque ele estava contrário aos interesses da elite. Então, o que aconteceu?
Isso mesmo.
Ele foi impedido de governar, tem muitos países, inclusive o Brasil, não reconhecem o atual governo, porque ele era contrário aos interesses de latifundiários, proprietários, defendeu essa tese até o fim. No Brasil, o primeiro impeachment não seria o do Collor. Provavelmente o Getúlio Vargas seria impedido de continuar governando por causa do atentado ao Carlos Lacerda. Isso aconteceu na década de 50, o Carlos Lacerda, governador do Rio de Janeiro, o Getúlio presidente, não se esqueça que nessa época a capital do Brasil era o Rio, o Getúlio havia sido um ditador, ele gostaria de governar como ditador, mas ele não tinha nem a maioria no Congresso, a pressão contra ele era muito grande, e o governador do Rio de Janeiro sofreu um atentado, ia se constituir uma CPI, mas já não tinha como, porque prenderam o rapaz que armou todo o atentado e era o braço direito do Getúlio. O Getúlio antes, ele sabendo que ele ia sair, ele disse que só deixava o Palácio do Catete morto, ele, né, praticou suicídio.
Ele
saiu morto, de fato. No caso do Collor, o que levou ao impeachment do Collor foi o candidato à Rede Globo. O Lula, na época, era uma incógnita, era a primeira eleição pós-ditadura militar, e o Collor, ele foi um candidato que apareceu do nada também. O Abdo Collor foi o primeiro ministro do trabalho, de Getúlio, no Sul. A família ganhou terras em Alagoas, migrou para lá. O Collor apareceu como caçador de marajá, porque na região lá onde ele atuava, ele vem de família de coronéis, e ele perseguiu e prendeu algumas pessoas que eram opositores, e ele alegou que seriam marajás. O Collor até poderia ficar até o fim do mandato, não fosse na história a tentativa dele de seduzir a cunhada. O irmão dele estava com um problema sério de saúde, ele tentou dar uns cata na Teresa Collor, a cunhada dele, e o irmão dele, ainda vivo, soltou a boca. E quando o irmão soltou a boca, caiu praticamente por água abaixo todo o plano que ele tinha de ficar até o fim na presidência. Muita sujeira apareceu, e aí ele foi impedido de governar o Brasil, né? Ele ficou afastado por 8 anos, né? Antigamente na Grécia chamava-se ostracismo, quando um político cometia um dano no que diz respeito ao cargo dele, ele tinha que sair da cidade e ficar afastado 10 anos, não é? Hoje no Brasil, a impossibilidade de você retornar a uma eleição equivale a 8 anos. O Collor foi para os Estados Unidos, morou lá, continuou dispondo da fortuna que ele tinha, porque vocês mesmos já disseram anteriormente, né? Vem aí a ideia da multa, depois o sujeito entra na justiça, começa a, né, negociar, barganhar, e no fim, na verdade, o cara não é preso, ele não paga o que ele deve, e a gente, como contribuinte, é que sofre vendo o estado das escolas públicas, dos hospitais públicos, a condição da segurança pública, área de lazer, biblioteca, teatro, e daí por diante.
E a nossa ignorância política, né? Porque o cara é senador, é senador.
Ele foi eleito depois de
senador da República. Muita gente pegou essa onda do impeachment também e se fez, né, em cima desse impeachment. Eu me recordo na época que eu ainda já era professor, já era bem antes, né? Eu estava trabalhando num colégio de classe média alta, e no dia que foi feita aquela manifestação, né, todo mundo saiu às ruas, né, os caras pintados, né? Eu me recordo, eu estava trabalhando, e o professor de história, na época, todo entusiasmado, foi para a coordenadora pedagógica e falou: esse é um momento histórico, não podemos deixar de participar. Deixe esses jovens ir embora. Vamos todos para a manifestação. Todos foram. Mas não todos sabiam o que realmente estavam fazendo lá. Então, teve um pouco de tudo naquela manifestação. Teve gente que saiu para dar um rolê. Porque eu trabalhava lá na Avenida Angélica. Você subia, ia passear lá por cima, ia cair na Avenida Paulista, ia passear, namorar muito, porque os caras deram muito beijo na boca aí na manifestação. Caramba. E, na verdade, muitos não sabiam nem o que estavam fazendo lá. Assim, mas fomos dispensados da aula. Vejam, estou puxando esse assunto, parece que não tem nada a ver. Mas é aquela coisa de você não ter real vínculo com seus ideais, ou não ter ideais. Ou seja, nós herdamos muitas coisas de mão beijada, ou não, e que a gente, às vezes, não dá valor. O impeachment, eu acho um instrumento tão interessante, tanto quanto o ficha limpa que a gente estava falando até agora há pouco, porque quem diria, não? Quem diria você poder desmontar uma situação na lei, né? O que não acontece, nesse ponto no Brasil, foi até bem melhor do que aconteceu com o nosso país vizinho, né? Porque, na verdade, o que aconteceu ali foi um golpe. Foi um golpe. O cara dormiu, o presidente acordou na rua. Então, por quê? Porque tinha inimigo político. Aí, gente, que valor tem o voto? Quem votou nele, o cara que é humilde, votou no cara, né? E depois, eu me recordo que foi na época que estava acontecendo a Conferência do Rio. A Conferência do Rio murchou, porque os presidentes latino-americanos estavam lá, os caras desmontaram. Aquilo foi uma bomba. Então o cara simplesmente, cadê o voto? É que nem aquele negócio do Serra. Vota no Serra, aí o Serra, o partido, meia dúzia, a cúpula do partido pede para ele sair, ele sai.
Vai embora.
E lá tem um presidente da República saiu, o pobre que votou nele, né? E ele sai desbancado pelos mais favorecidos, pelos ricos, né? Isso é um impeachment que não serviu como uma arma legítima de defesa do cidadão, né? Mas sim de um grupo em particular. Mas o choque, o impeachment do Collor deu um choque na mentalidade dos políticos desse país.
Uma chapelhada muito boa.
É, querendo complementar o que o Ângelo falou agora sobre a passeata, que metade do povo não sabia o que estava fazendo lá, isso é um problema que ocorre até hoje. Por isso que eu falo que as comemorações não, as passeatas no Brasil contra alguma coisa são várzea. Você vai numa passeata, tem neguinho que não sabe o que tá fazendo lá. Tá lá por tá, tipo, saiu do metrô, viu, achou bonito e foi lá encher a cara com a galera.
O
é
várzea
isso. Tipo,
como você pode... Opa.
Showmício que tinha antigamente, você lembra, Rafa?
Lembro.
Chegou a pegar showmício, né,
direto.
Eu só ia assistir show de música, meu. Sim, não ia sair de comício. Não ia. Se não tivesse música, não, cara, ninguém ia.
Não ia ninguém.
Passava na TV e minha avó falava, um bando de vagabundo. E o que uma criança vai tirar disso, tá ligado? Porque, pô, às vezes o povo tá lá indo tentar alguma coisa, não. É palhaçada, é várzea. E ocorre até hoje. Não tem como levar a sério uma passeata no Brasil.
Dia 21 de abril desse ano, teve o Dia Sem Corrupção lá, que foi um protesto que teve na Paulista, que não foi nem noticiado, o negócio foi organizado tudo pela internet, sabe? Tipo, das 10 mil pessoas falaram que iam comparecer no Facebook, Twitter, essas coisas, a ocupação só teve umas 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. Ou seja, não deu em nada o protesto, foi um negócio... Muito. As pessoas falaram, vamos participar, caramba, só que na verdade.
Foi que nem a passeata do 7 de setembro, que também teve toda a armação no Facebook e metade do povo não foi, foi uma palhaçada.
É.
A gente não pode esquecer do poder da mídia também, né? Porque a grande preocupação dos últimos dias não é o Mensalão, nem quem será o futuro prefeito, mas era quem foi o assassino.
Tomás. Quem matou o Max?
E agora, do povo. Porque vai ter agora, vai ter. Olha só, você está numa sinuca de bico, né? É, termo mais antigo, eu não sei se vocês conhecem, porque fica realmente complicado. Ou o Corinthians é campeão do mundo e é aquela festa, ou o Palmeiras vai para a segunda divisão. A preocupação é tanta com isso que as pessoas esquecem coisas banais, sabe? Coisas simples. Pô, esses caras, não adianta, foi julgado, deu que de fato, eles têm que devolver a grana que eles levaram, eles têm que ir para a cadeia literalmente. Mas ser como preso comum, acabar essa história de mordomia de porque o cara tem faculdade e vai para um lugar especial, saca? Ele é o grande pilantra, o cara que rouba para sustentar a família não é tão desgraçado que nem ele, você entendeu? A gente falou do Collor, Sarney é um cara que, de certa forma, ele é mafioso, ele foi presidente, ele foi escorraçado da presidência. O que esse cara fez, e é da Academia Brasileira de Letras, quanta gente, mas no Brasil inteiro, não é só lá em cima, aqui embaixo, em todo lugar, quanta gente não se aproveita dessa situação. E o pessoal está preocupado com o Max, com o Pânico, com o Datena, e não liga para aquilo que é importante.
Sarney é um portel. Né? Não, chega a ser praticamente um coronel, né?
Dá muito tempo.
E eu não sei como é que anda a cultura do estado dele, né? Se ele prestigia a cultura, afinal de contas, ele é um autor de livro. Escreveu um livro. Quem será que comprou esse
Academia
livro?
Brasileira de Letras, o Sarney.
Sim.
E outra coisa, e ele não representa o estado dele. Por quê? Ele é presidente da República e Collor ganhou a eleição criticando o Sarney. Lula. Exatamente. Também. Aí o que ele fez na época? Foi quando surgiu a Constituição de 88. O Tancredo tinha morrido, ele assumiu em função disso. Não foi eleito presidente, ele era vice, e o Tancredo foi eleito indiretamente. Na Constituição de 88, o Amapá, até 1988, era um território. O Fernando Noronha também. E o Fernando Noronha passou para o estado de Pernambuco, o Amapá passou para se transformar em estado. O Sarney, como presidente, ele tinha autoridade sobre os territórios. E o que tinha ainda Rondônia e Roraima? O que, que ele fez nesse período? Ele loteou o Amapá, dando de presente latifúndios para coronéis do Maranhão. Então, o pessoal do Maranhão migrou para o Amapá, passou a ter poder sobre as terras do Amapá e ele construiu no Amapá um curral eleitoral. Então ele vive no Maranhão a vida inteira e ele representa o estado do Amapá. É um absurdo, né?
Ele foi deputado, se não me engano, pela UDN e pela Arena, né? Ele foi. Então ele era da bancada da direita na época da ditadura, dos coronéis. E aí ele vai e vira presidente pela Tancredo, que era esquerdista.
Não, o Tancredo não é. O Tancredo era de centro, tanto que o Tancredo foi primeiro-ministro quando o João Goulart assumiu. O João Goulart, sim, era socialista. O Jânio mandou ele para a China quando o Jânio renunciou. Os militares não deixaram o João Goulart pisar no Brasil como presidente num regime presidencialista. O regime mudou para parlamentarismo e o João Goulart, como presidente, na verdade, não era o presidente de fato. Ele representava o governo. Quem mandava no Brasil na época era o primeiro-ministro. Uma pessoa de consenso era o Tancredo. O Tancredo nunca foi de esquerda. O Tancredo, quando saiu a eleição... nós fizemos panelaços, buzinaços, o deputado Dante de Oliveira, do MDB de Mato Grosso, tinha lançado o projeto das diretas já, o Congresso não aprovou por 22 votos, a eleição foi indireta, depois do regime militar, e o candidato do governo seria o vice-presidente do João Figueiredo, que era o Aureliano Chaves. Mas por causa de uma maracutaia, o Aureliano Chaves apoiou o Maluf. Na época, a Arena tinha se tornado PDS. E o MDB, PMDB. O Maluf, ele era muito rejeitado dentro do próprio partido. O candidato da oposição seria o Tancredo. Mas o Tancredo sozinho não teria força para ganhar do Maluf. O Sarney, que era contra o Tancredo e aproveitador, foi para a chapa do Tancredo e levou um monte de votos dos nordestinos que seriam no Maluf para o Tancredo. Só que já se sabia que o Tancredo tinha comprometimentos de saúde. Tanto que a direita, o partido que, de certa forma, apoiava os militares, que era o PDS, propôs que a eleição ela fosse desvinculada, que os deputados pudessem votar no candidato a presidente e em outro que era o vice. O vice do Maluf, na época, era um deputado também nordestino chamado Flávio Marcílio. O Tancredo ganhou, mas o Tancredo não chegou nem a tomar posse. E o Sarney estourou porque ele fez muito sucesso com a criação do Plano Cruzado. Ele enganou o povo, o Plano Cruzado ele levou até novembro. Quando em novembro ele conseguiu vitória com o PMDB em quase todos os estados do Brasil, menos no Rio de Janeiro, que lá ganhou Leonel Brizola, isso foi 15 de novembro. Em 19 de novembro ele acabou com o Plano Cruzado e levou muita gente ao desespero, à falência e à morte, porque o pessoal tinha feito empréstimo em banco, tinha acabado a inflação, estava tudo estabilizado e voltou tudo da noite para o dia.
Isso é um golpe, hein?
É.
Agora, faz muito tempo que eu não ouço falar esse termo centro, né? Falava esquerda, direita, centro, faz tanto tempo que eu não ouço falar isso. Era a posição do pessoal no parlamento, né?
França antiga.
Ele sentava à direita.
Na Revolução Francesa. Os jacobinos.
Girondinos. Isso.
Quem que tá falando aí?
Yuri.
O cara, ele entendeu, assistiu bem as do Bianchi. Os girondinos eram a pequena burguesia e sentavam do lado direito. Os jacobinos eram o pessoal que vinha das montanhas e vinha do lado esquerdo da mesa, as discussões calorosas. Aí a esquerda ficou rotulada dessa forma, porque de 1792 a 1794, os jacobinos estiveram no poder com Robespierre, e foi a época do terror, que muita gente morreu. E aí a esquerda passou a ser vista como um bicho papão. Tanto que depois quem pagou o pato com isso foram os russos, com a União Soviética.
Uhum.
Tá? Mas isso aí é trajetória histórica, né?
Voto facultativo.
Vocês acham que se houvesse essa possibilidade aqui no Brasil, o comparecimento às urnas seria assim o suficiente para você considerar legítimo o eleito? Será que as pessoas...
Então, ia ter uma como que é o nome da palavra quando das pessoas que não votam? Quando poucas pessoas comparecem, só vai comparecer mesmo quem quiser votar e quem souber o que está fazendo. E quem sabe o que está fazendo, com certeza vai votar melhor que tá, do que quem tá votando forçado. Pelo menos essa é a minha opinião. Mesmo que sejam poucas pessoas votando,
ia ser um voto consciente. Como que eu posso dizer?
Ia ser um voto consciente.
Quem vota, vota branco ou nulo.
É bem assim.
Tem um refrão de uma música da década de 60, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Mas o Rafa já tinha levantado essa posição há um tempo atrás aqui, né? A obrigatoriedade determina que é um lance político. Como você percebe que a obrigatoriedade do programa eleitoral na mídia também é uma situação favorável a quem está no governo, o tempo que dispõe o candidato ao governo no primeiro turno e os outros candidatos. Então, há toda uma estrutura de conservadorismo, de manutenção, e, na verdade, quem paga o pato é a gente.
Já falou uma vez.
E a multa para quem não vota é um negócio ridículo, né? São 3,50.
É uma democracia que você é obrigado a ir. Então, você tem que dar multa ainda, não é isso? Isso é uma coisa que é estranha, muito estranha. Esses dias eu estava assistindo na televisão a corrida eleitoral lá dos Estados Unidos. Eu tenho a impressão, não sei se eu estou certo, mas dá a impressão que os americanos se envolvem muito com... Me dá a impressão que existe um pouco mais de entusiasmo lá. Apesar da forma de eleição, a regra lá ser muito complicada. Só para escolher o candidato, eu já acho um envolvimento bem interessante da população. Eu não sei se isso também é o que passa na televisão, se realmente é verdade. Mas eles tentam convencer o pessoal a ir votar. Não é isso que acontece, gente?
Sim, a eleição americana é uma eleição que eu acho que devia ser seguida por muitos países. Porque uma coisa que eu concordo muito, eu acho muita várzea no Brasil, é o fato de a gente ter muito partido político. Isso é errado. Devia ter o partido da direita e da esquerda, mas não. Tem o partido da pamonha, o partido do tio do café, é partido que não acaba mais. Cada ano, em novas eleições, você vê tipo o partido brotando do chão, é incrível isso.
E tem os políticos do Papai Noel,
tem de tudo, velho.
E existe um esquema, né, que quem utilizou foi o Kassab, de mudar de partido, criar um partido novo só para limpar o nome. Só para limpar o próprio nome. Kassab era Democratas, deu problema do Democratas, que era o PFL, né? E aí ele fez o PSD, virou o jogo dos problemas que ele estava tendo, criou o PSD e.
Tá tudo certo. Pronto. E voltando.
Gente morta, que assinou o manifesto do partido, é isso? Tinha até gente morta, nome de gente morta lá no documento do partido que ele formou. É isso?
Isso mesmo.
Sim, isso mesmo.
Voltando a falar sobre as eleições americanas, então, uma coisa que eu acho que ajuda muito e faz as pessoas quererem ver é esse fato de ter só o lado da esquerda e o lado da direita. Não tem mais nada. São os republicanos e...
Democratas.
Isso, obrigado. E assim, e você pode ver que são cerca de mais ou menos duas eleições. Tem a eleição dentro de cada partido para ver quem vai se eleger para presidente, né? E depois começam vários debates que vão correndo ao ano. E é uma coisa que vai perdendo o povo, porque você vê eles lotando estádios de futebol, cara. Aqui, sábado, o Haddad lotou o Canindé, mas não é nada comparado a um estádio de futebol americano que os americanos lotam lá. É incrível. Parece a final do Super Bowl. É uma coisa assim que você vê comprometimento com as pessoas. E quem não vai votar, fica tranquilo.
Porque, se você for usar uma rede americana, por exemplo, de internet... E você acessar o YouTube, todas as propagandas que passam antes do vídeo é Romney contra Obama. Tudo lá, eles colocam um jeito para prender a população e isso virar assunto no mundo inteiro. Eles fazem um jeito, uma mídia para o evento que é excepcional. As pessoas realmente votam como se fosse. Ao contrário aqui no Brasil, eles votam uma coisa importante a eleição. Aqui no Brasil não, aqui é sacanagem.
Uma coisa que você vê muito na eleição de lá, você pode ver agora que vai ter os votos, né? Você presta atenção na cara das pessoas. São filas quilométricas, que demoram, realmente demoram. Mas você vê que todo mundo tá feliz e você vê que todo mundo tá indo lá porque quer e vai votar com consciência. Agora aqui não, você tá indo votar, você vê gente reclamando, né? Não
sei porque
eu tô aqui de cara feia, olha pro chão e ainda fala no meio da fila, eu vou votar naquele cara mesmo. Tipo, é várzea. Mas sabe por que eles fazem isso? Eles não querem mudar para urna eletrônica? O americano tem uma coisa que vai passar milhões de anos e ele vai continuar tendo. O americano é muito orgulhoso. E o brasileiro devia ser um pouco mais também.
É verdade. Eu gostei disso que ele falou. Que o brasileiro podia ser um pouco mais orgulhoso como americano. Não dá o braço a torcer, né? É complicado o sistema lá. Sei lá, acho que tem até americano que deve duvidar daquilo. Mas, por em contrapartida, não sei, o brasileiro podia ter um pouco mais de orgulho também, sabe? Sei lá, podia ser um pouco mais conservador em certas coisas, né? Em certas coisas, está muito aberto, muito fácil.
Sim, é, o americano passou por cada coisa e você vê que os caras têm a cabeça erguida. Agora não, o brasileiro acontece cada coisa e o cara abaixa a cabeça e não levanta nunca mais. Isso que eu fico indignado com o povo.
Isso mesmo. É. Bem, galera, vamos... Podemos concluir?
Podemos.
Bora.
Dissertamos muito bem hoje. Bem, gostaria de agradecer aqui a participação que eu tive.
E voltem.
Nessa vocês. Tarde. Voltem, porque a participação de vocês foi muito...
Muito importante.
Qual é a palavra? Muito importante,
senhor Rafael, também volte.
Eu volto agora em todos. Sou da equipe aí, pode ter certeza que eu gostei muito da conversa de hoje.
Beleza.
Bem, aqui concluímos com o primeiro episódio da segunda temporada.
Segunda e terceira.
Eu agradeço a possibilidade de estar aqui, fico muito feliz. Um abraço ao Rafael, em especial, que eu não conheço, vocês, aquele de coração. O único pedido é para que a gente possa tornar mais agradável ainda as nossas conversas, seria interessante que tivéssemos uma voz feminina. Você não concorda, Angelo?
Ah, convidamos, mas não compareceu.
Chamei a Rosiclé.
Feminina, não a Rosiclé, para!
Olha o bullying.
Então é isso.
Realidade. Um abraço. Tchau.
Tchau.
Reclamações, peraí. Reclamações. Manda pra que e-mail, Yuri?
educast@gmail.com. Podem mandar também pelo sistema de mensagem do Facebook. Ângelo, suas últimas palavras?
Muito obrigado pelo convite, né? Gostei muito da conversa.
Reuniões às 2 horas.
Teremos reuniões nessa sexta-feira, né? Agradecer a participação do Rafa também. E me faço no direito de convidá-lo para todas as outras edições.
Semana que vem, vamos voltar com cada episódio por uma semana.
Uhum. Segunda temporada.
Temos mais 10 episódios pra editar.
Nossa, tem tanta coisa, não sei se vocês fazem ideia.
E é isso aí, até semana que vem.
É isso aí, até semana que vem, tchau.